ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. No ar, no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, e hoje comigo nos comentários, Bruno Mendes e Rodrigo Ricardo. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E a quarta-feira foi marcada pelas primeiras entrevistas dos jogadores, desde que a delegação aterrizou em solo norte-americano. O primeiro deles foi Igor Thiago. Vice-artilheiro da Premier League com 22 gols, o atacante do Brentford afirmou que poder disputar uma Copa do Mundo é a maior realização de sua carreira.
É a maior realização da minha vida, pessoal e profissional. Quando eu estava na minha cidade, eu sonhava em poder representar meu país, mas quando você vive esse momento aqui, quando você chega aqui, é um sentimento que vai muito além daquilo que você sonhava e pensava. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado durante a minha vida, e poder estar aqui na minha primeira Copa do Mundo, representando 200 milhões de habitantes que nós temos, é algo surreal para mim.
Igor Thiago faz parte do grupo de jogadores que entraram no decorrer das partidas da seleção brasileira e que conseguiram mudar o panorama do jogo. E ele fala sobre essa fome dos reservas sempre que ganham uma oportunidade.
Então, cara, eu acho que quando você veste a camisa da seleção, acho que você tem que estar preparado e pronto, acho, para o que vier. Então, acho que essa mentalidade que a gente tem de sempre poder desempenhar o melhor futebol que a gente tem para proporcionar e representar o nosso povo. E também incentivar os nossos companheiros também a exercer o melhor também que eles têm para exercer. Eu acho que essa competitividade, essa saudável, acho que é importante para a nossa seleção. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes para poder entregar isso para a nossa seleção.
E quem também conversou com a imprensa hoje foi o zagueiro Marquinhos. O capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 é um dos remanescentes do último ciclo. Ele rechaça qualquer tipo de comparação entre as duas equipes, mas garante que a experiência dos mais velhos pode ajudar na adaptação dos novatos na equipe canarinho.
Bom, acho que isso pode ser uma experiência positiva, né, para essa seleção, ter alguns jogadores que viveram esse momento assim ruins, né, de não conseguir vencer, né, e trazer essa experiência, trazer essa motivação para os que estão vivendo uma Copa do Mundo pela primeira vez, né, e tendo essa oportunidade, né, e nós que a gente sabe a dor que é, né, isso, quanto que é difícil, né, de não ganhar uma Copa do Mundo, de ser eliminado, né, e trazer um pouco dessa experiência para os que estão vindo a primeira vez, que estão tendo essa oportunidade a primeira vez, né, mas é muito difícil se comparar, né, e não vem ao caso a gente se comparar. Como você mesmo disse, a gente chegou muito bem nas outras Copas do Mundo, né, com grandes expectativas, e não conseguimos, né, esse momento, um momento muito distinto daqueles que a gente viveu das outras vezes, né, mas o futebol, ele te entrega surpresas, né, então o importante não é realmente como se começa, né, e como que a gente vai conseguir terminar essa competição.
Marquinhos também falou sobre o episódio com o zagueiro Gabriel Magalhães. O capitão do Brasil e do Paris Saint-Germain explicou a conversa que teve com o companheiro de equipe depois da final da Liga dos Campeões.
Falei que para ele ficar firme, para ele levantar a cabeça, né, que ele tinha feito uma temporada incrível, um jogo incrível, que ele foi realmente... na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo nessa temporada, né, e ele não merecia simplesmente levar esse peso para ele, junto com ele, que é pênalti, realmente a gente quer acertar, quer fazer o melhor e não conseguimos, né, mas que nada daquele momento ali que ele tenha vivido ia apagar aquela temporada maravilhosa que ele fez, né, e que a gente ia precisar muito dele aqui, né, foram essas minhas palavras, né, para que ele ficasse firme, né, já pensasse a cicatrizar esse momento ali o mais rápido possível, porque a gente ia precisar dele logo num momento muito rápido aqui, que ele é um jogador muito importante aqui pra gente.
Muito bem, estou ao lado aqui de Rodrigo Ricardo, estou também com Bruno Mendes, RR. Tivemos hoje então a palavra de um experiente jogador, né, com a camisa da seleção, e o Igor Thiago, que chega com toda essa vontade, né, que ele mesmo expressou aí em palavras.
Boa noite, Luciana, boa noite, Bruno, boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Nacional. É verdade, essa mescla costuma funcionar muito bem, essa juventude com essa experiência. O Marquinhos se sente até um pouco culpado ainda pela última Copa, quando perdeu um pênalti. E o Igor Thiago, essa grata surpresa, um jogador jovem de 24 anos, lá da cidade de Gama, do Distrito Federal, foi revelado pelo Cruzeiro, teve poucas chances aqui no nosso futebol, mas está brilhando hoje na mais importante liga de futebol da Europa, que é na Inglaterra, e vem correspondendo quando veste a camisa brasileira. Acho que ele pode ser um titular aí, uma novidade na seleção desse Ancelotti. Entrou com o azarão e está pedindo passagem.
Pois é, eles veio com muita força ali no ataque. Agora falando de defesa, né, Bruno Mendes, boa noite para você. Marquinhos aí com toda essa experiência vai acrescentar, vai agregar muito para nossa seleção nessa Copa do Mundo?
Acho que sim, acho que a seleção, ela... Eu particularmente sou um cara confiante, por mais que a gente veja que as coisas não estejam funcionando como a gente esperava, o ciclo foi pequeno, eu acho que a seleção pode sim encontrar um caminho. Não temos uma primeira fase, eu sempre repito isso. O Filipão chegou da mesma forma, sem uma seleção pronta, nem o goleiro ele tinha, o Marcos era, sei lá, quarta opção como goleiro, trabalhou com o Filipão no Palmeiras e acabou se transformando num grande goleiro na Copa do Mundo. Ele não tinha uma zaga pronta, tinha o Lúcio e depois ele acertou com o Roque Júnior, o Edmilson jogando como um terceiro zagueiro, enfim, ele foi acertando. Mas ele teve uma primeira fase de Copa do Mundo, na minha visão, por mais que o Brasil tenha o Haiti no grupo, e que, se não menos, que as pessoas e os jogadores não menosprezem o Haiti, vai ter uma primeira fase mais difícil do que o Filipão teve. E outra, o principal problema hoje da seleção do Carlo Ancelotti é a falta de qualidade técnica, que eu digo, no meio campo, jogadores de criação. Você tem um Rayan que está voando, você tem um Luiz Henrique que está voando, o RR acabou de falar do Igor. Enfim, jogadores que estão se apresentando muito bem, mas não tem uma coletividade e nem tem os jogadores da técnica que o Filipão tinha. O Ancelotti vai ter que trabalhar isso com esses jogadores, com todos os jogadores que ele quiser colocar, porque hoje, realmente, se você me perguntar, Luciana, e acho que para a maioria dos brasileiros, qual a seleção titular que o Ancelotti vai pôr em campo, acho que ninguém consegue cravar.
Com certeza. Agora, apesar dessa dificuldade, né, da primeira fase, tem um outro lado, classificam dois e também alguns terceiros colocados, né? Então, a possibilidade de ficar fora, acho que é bem, bem pequena, né?
É quase impossível, diria, o Brasil ficar fora dessa primeira fase. Acho que o Brasil se classifica em primeiro e, na sequência, vamos pegar o Japão, que vai ser o segundo lugar do grupo, que vai ser liderado pela Holanda.
Previsões de RR. Olha só, a seleção do Uruguai descartou cortar o meio-campo Arrascaeta da Copa do Mundo. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Federação Uruguaia confirmou a lesão muscular na panturrilha do jogador do Flamengo, mas garantiu que o problema não impede a participação no Mundial. O camisa 10 da Celeste Olímpica sofreu uma lesão de grau médio ontem, durante a preparação da equipe. O caso é similar ao de Neymar, que também se recupera do problema na panturrilha, mas também não foi cortado pela CBF. Arrascaeta já corria contra o tempo para se recuperar de uma fratura na clavícula sofrida em abril, na partida contra o Estudiantes de La Plata pela fase de grupos da Libertadores. Nesse período, ele não entrou mais em campo e precisou passar por uma cirurgia. Tá aí, RR, então o Arrascaeta fica, né? Dia do fico aí pro Arrasca.
Que bom que o Arrascaeta fica pra Copa, que bom pra todos os fãs de futebol, que o Arrascaeta é um grande jogador, acima da média. Às vezes, em Copas do Mundo, né, a gente tem esses jogadores que vivem esses dramas, e torcer para que ele se recupere e possa efetivamente jogar, e jogar em alto nível, como ele costuma jogar, vestindo a camisa do Flamengo, e também na seleção, como ele jogou boas partidas nas eliminatórias. Não, acho que não brilha tanto na seleção do Uruguai como brilha no Flamengo, mas mesmo assim, Copa do Mundo é um momento especial para o jogador de futebol, que ele possa desfrutar desse momento.
Você falava, né, Brunão, sobre essa questão de jogadores de meio campo, e certamente o Uruguai vai fazer todo o esforço para ter, né, um camisa 10, porque é difícil ter esse camisa 10, né, e tendo, não dá para abrir mão, mesmo que tenha que ir para um sacrifício.
E o pior, que o reserva desse camisa 10 não tem joelho, segundo José Luiz Runco, que é o Nicolas de la Cruz. Então, assim, vai esperar até o final, conforme você falou, precisa do homem de criatividade, do homem que pensa o meio campo, nem que espere um, dois jogos, é o que está acontecendo com a seleção brasileira. E depois da previsão do Rodrigo Ricardo, lembrei de Pou o Polvo, viu, Luciano?
Mas o polvo, ele tem 3 cérebros, né? Então, 8 corações. Então, enfim, não dá pra competir com ele, né?
Chegou a hora do Momento Estádio. E sempre com ele, o nosso professor Wagner Gomes.
Na disputa final do Novo Basquete Brasil, a equipe do SESI Franca abre 2-0 sobre o Pinheiros. E basta mais uma vitória para garantir o pentacampeonato. O placar final do segundo jogo foi apertado, 78-75 para a Franca. O destaque do jogo, Lucas Dias, cestinha com 26 pontos. O terceiro jogo será nesta quinta-feira, às 17 horas, no ginásio do Ibirapuera. Caso o SESI Franca vença, vai garantir o pentacampeonato seguido no Novo Basquete Brasil. O time de vôlei feminino do Fluminense está sofrendo uma debandada muito grande. Além do técnico Marcos Miranda, deixam o clube Lara, Amanda, Laís e Marcele, que é líbero da seleção brasileira. Deixaram também as laranjeiras Carol Grossi, Neumara Valdez, Pietra, Vanessa Yank, Stephanie e Fabiola. Quem assume como novo técnico é o argentino Facundo Morando, que foi treinador do Aliança Lima. Vamos aguardar para ver o time que o Tricolor colocará em campo para a próxima temporada.
E a seleção brasileira de vôlei feminino estreia na Liga das Nações Femininas contra a Holanda, logo mais às 8 horas da noite do ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Nessa primeira fase, o Brasil encara a República Dominicana, Bulgária e Itália. Ainda sem poder contar com a capitã Gabi Guimarães, o técnico José Roberto Guimarães adicionou 2 novos nomes à lista de jogadoras. São elas a levantadora Bruninha, 8ª melhor sacadora da Superliga Feminina pelo Maringá, e a oposta Sabrina. E falando de paradesporto, o Brasil vai contar com 235 atletas nos Jogos Parasul-Americanos de Vale do Par 2026, na Colômbia, entre os dias 3 e 15 de julho. A lista conta com campeãs paralímpicas em Paris 2024, como Fernanda Yara, Mariana D'Andrea, Tayana Medeiros, Wendel Bellarmino, entre outros. A delegação brasileira entra na disputa por lugares no pódio em 13 modalidades. Os Jogos Parasul-Americanos tiveram sua primeira edição em março de 2014, em Santiago, no Chile. O Brasil terminou em segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás apenas da Argentina. Uma segunda edição chegou a ser prevista para 2018 em Buenos Aires, na Argentina. No entanto, acabou cancelada por questões financeiras. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina segue a preparação para os amistosos contra os Estados Unidos nesta data FIFA. Rafael Monteiro conferiu a entrevista coletiva do técnico Arthur Elias e traz pra gente as informações aqui no Copa delas. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chegou ao microfone da Rádio Nacional é o técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, que fala sobre a integração das jogadoras convocadas que atuam nas mais variadas das ligas do mundo.
Elas entenderem como é o nosso trabalho, né? Então isso eu vejo que já está muito mais fácil nesse momento, não só pela repetição, mas mesmo as jogadoras que chegam pela primeira vez, como a Kailane agora, a Kemeny também, né? Elas estão primeira vez com convocação com jogo, né? Mas isso vai, né, entre elas, assim, elas vão tomando gosto, né, da forma que a gente joga, elas vão criando a nossa identidade cada vez mais forte, elas vão se interessando, né, no que fazer a cada jogo, no plano de jogo e entendendo a lógica da decisão para, né, como a gente vai jogar contra cada adversário. Então, isso é uma construção que já vem de há um tempo, né? E que hoje elas chegam, e além da alegria de estar na seleção, né? A alegria de estar entre elas, né? Falar todo mundo com a mesma língua, a nossa, né? O nosso jeito de ser, o nosso jeito de se relacionar, né? E elas estarem muito à vontade no ambiente. Além dessa alegria e desse contato, elas acreditam muito hoje no que elas podem fazer.
Arthur Elias fala sobre o amistoso contra os Estados Unidos neste sábado, às 18h30 na Neoquímica Arena.
A equipe americana é uma equipe que tem uma renovação, que tem atletas de muita qualidade, não só o meio, como a equipe inteira muito qualificada dos Estados Unidos. A gente vê isso como uma oportunidade muito boa da gente se preparar para a Copa. São esses enfrentamentos que nos testam, que nos faz crescer, principalmente. O emocional é, sem dúvida, um aspecto importante para um jogo desse. A preparação é feita abrangendo todos esses aspectos, né? Então, ele é um deles, um aspecto importante, o emocional, mas a parte tática vai ser fundamental. A gente ter recursos para marcar a seleção americana muito bem e também atacá-la dentro de pontos que também os Estados Unidos têm feito diferente na fase sem bola do que historicamente fez. Pode ser algum ponto que a gente, com o processo mais agora avançado com a seleção, a gente consiga criar, não só criar as chances, mas fazer mais gol na seleção americana.
O treinador comentou o negativo retrospecto da seleção brasileira contra os Estados Unidos. Na história, foram 43 jogos, 34 derrotas do Brasil, 6 empates e apenas 4 vitórias da seleção brasileira.
O histórico comigo é a única seleção que tem uma vantagem, né, em relação à seleção brasileira desde que eu assumi. A gente perdeu 2 finais para elas, sendo um jogo no nosso país, né, diferente dos outros. Nessa atmosfera que nós vamos ter, a responsabilidade nossa é trabalhar nesses 4 dias muito bem para vencer os Estados Unidos, começar a mudar essa história, não só o retrospecto próximo, mas o retrospecto histórico, principalmente da seleção brasileira contra a americana, é muito ruim, é muito desvantajoso, né? Depois vocês podem ver os números, assim, quando eu vi eu mal acreditei, porque nunca vi essa diferença tão grande, né? O desenvolvimento lá a gente sabe que é fantástico, do futebol de mulheres desde cedo, um país que apoia muito, né, o futebol feminino, mas em termos de talento, de qualidade de seleção para seleção, esse retrospecto ele não representa a qualidade que a seleção brasileira tem.
Depois de enfrentar os Estados Unidos no sábado, o Brasil volta a enfrentá-lo na terça-feira na Arena Castelão. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Brasil e Estados Unidos se enfrentam nos dias 6, às 18h30, lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. E no dia 9 de junho também, outro duelo, às 9h30 da noite, aí na Arena Castelão, em Fortaleza. A expectativa está alta aí para esses dois jogos, né? Como disse o Arthur, se você olhar, né, o histórico, realmente é uma diferença bem larga aí para a seleção norte-americana.
É verdade, por tudo que o Arthur falou aí na coletiva, né, uma cultura de futebol feminino de muitos anos, um incentivo. Então isso se reflete também na parte competitiva da modalidade, né? O futebol feminino é o que tem maior número de títulos mundiais, sempre entra como favorito ou candidato a ganhar o título, como vai ser ano que vem aqui na Copa do que vai acontecer no nosso país. Mas isso não nos impede de sonhar, até porque nós nos tornamos competitivos. O Brasil tem feito jogos duros com os Estados Unidos e tem condições, sim, de jogando aqui com apoio da torcida. Em São Paulo já são cerca de 20 mil ingressos vendidos. Lá no Castelão vão ser mais 35 mil já vendidos. Expectativa de chegar a 40. Então isso é muito bom para a modalidade e essa força pode impulsionar o Brasil aí a superar os Estados Unidos. É um desafio da mais alta prateleira. E a gente só se torna bom disputando com os melhores, né? Então eu acho que o Brasil está no caminho certo.
É isso. Está na expectativa também, Bruno Mendes?
Também, Luciano. Acho que, conforme falou o RR, vão ser dois grandes jogos. O Brasil tem conseguido alcançar um futebol muito bom com o Arthur Elias. Ele vem gostando das meninas. Teve uma data FIFA que o Brasil foi razoável, mas as meninas estavam cansadas. E na data FIFA depois o Brasil foi muito melhor. E agora pega os Estados Unidos em duas partidas que eu acho que o Brasil pode ter condições de vencer. E como disse o RR, cada vez mais que você sobe o sarrafo para enfrentar seus adversários e enfrenta de igual para igual, seu sarrafo vai estar lá em cima juntamente e você vai chegar com muita moral para uma Copa do Mundo que você vai disputar em casa com todas as condições de disputar o título, Luciano.
É isso, e o Vitória saiu na frente no duelo dos Leões na decisão da Copa do Nordeste. O rubro-negro baiano derrotou o Fortaleza de virada por 2-1 dentro da Arena Castelão e precisa de apenas um empate no sábado no Barradão para ficar com o título. No entanto, o técnico Jair Ventura garantiu que sua equipe não vai mudar o estilo de jogo por conta da vantagem na final.
O nosso time tem o melhor ataque da competição. Nós éramos o segundo em posse. Nosso time não deu a bola para ninguém em nenhum momento dentro dessa competição. E não vai ser agora que a gente vai dar pela uma mínima vantagem. Humildade, pés no chão. O Fortaleza já mostrou sua força na ilha, né, contra o Sport. A gente sabe que é muito difícil jogar lá. E conseguiram a classificação. Então não tem nada definido, nada ganho. Uma pequena vantagem que é usada para o final do jogo. E a gente não consegue fazer isso de dar a bola. Tanto que a gente tem o melhor ataque da competição. Vamos seguir fazendo gols, buscando gol todo o tempo. Não será o nosso jogo, a gente não consegue. Não se esqueça, a equipe não foi montada principalmente para essa competição, né, de a gente entregar a bola para o adversário. Então, em nenhum momento a gente vai fazer isso.
Pelos lados do Fortaleza, o técnico Thiago Carpini lamentou a expulsão do zagueiro Ronald no começo do segundo tempo. No entanto, garantiu que a final da Copa do Nordeste ainda está aberta.
É a hora que você fica em inferioridade no placar contra uma equipe de Série A. E no momento que nós fizemos o gol do Vitinho, nós tivemos mais uma boa chance com o Pochettino na entrada da área. As decisões, né, as escolhas não foram as melhores. A gente poderia, de repente, ter feito o segundo gol. E se continua 11 contra 11, eu acredito muito que nós teríamos a oportunidade de sair daqui vitorioso, porque a equipe vinha fazendo um bom jogo. Então, estou muito, muito orgulhoso. Perdemos o primeiro tempo da final e agora nós temos o segundo tempo da final. Está tudo em aberto, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser jogar no Barradão e a capacidade do adversário que a gente enfrenta. Mas está tudo em aberto. 2-1 é um resultado que não garante nada a ninguém. Nós já revertemos isso contra o Sport lá na Ilha do Retiro. A gente sabe que hoje é um outro contexto, é uma equipe de Série A, como eu mencionei, mas pelo jogo que foi feito hoje, pela entrega, disposição dos atletas, acho que me deixa muito esperançoso em a gente fazer um bom jogo e fazer o nosso melhor e ainda buscar o nosso título.
Tá aí, é realmente uma vantagem mínima, né? Mas conquistada fora de casa, vai ter todo o seu torcedor aí junto, né? A equipe do Vitória para conquistar essa Copa do Nordeste.
O Vitória já era o favorito a conquistar essa Copa do Nordeste, justamente porque é uma equipe da Série A contra uma equipe da Série B. Claro que o Fortaleza até ano passado também estava na elite do futebol, mas o Jair Ventura vem fazendo um ótimo trabalho desde que chegou ao Vitória. E tem uma coisa, caso o Vitória conquiste essa Copa do Nordeste, se iguala ao Bahia como o maior campeão da Copa do Nordeste com 5 títulos. Então acho que está bem encaminhado o título lá para o Barradão.
Tá nessa também, Brunão?
Tô nessa junto com o Rodrigo Ricardo. E ontem eu assisti o jogo, realmente a expulsão do Ronald prejudicou muito o time do Fortaleza, e mais um lance bobo. E aí conta, e os parabéns ao Jair Ventura, que está levando esse Vitória a números incríveis. Já eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, e ontem ele não quis saber. Colocou um time para cima de forma organizada, porque não adianta você só colocar atacante no time. Ele colocou um Vitória organizado para cima, para ganhar o jogo, para virar o jogo, conseguiu, e leva vantagem agora para Salvador, que é uma belíssima vantagem, viu, Luciana?
Muito bem, com a gente aqui também... Aqui nos estúdios da Rádio Nacional, Luiz Ferreira, trazendo aí os amistosos internacionais.
Boa noite para você, Luciana, Rodrigo, Bruno, nosso Joca Sanz aqui na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional, e amistosos internacionais, adversários do Brasil em campo, ontem amistosos realizados, Croácia 0, Bélgica 2, Geórgia 1, Romênia 1, atenção, hein, Marrocos 4, Madagascar 0, não adiantou nem o Rei Júlio aparecer no Madagascar, para Marrocos sapecar por ali, País de Gales 1, Gana também 1, e atenção, Haiti 4, Nova Zelândia 0. esses jogos de ontem. Já hoje tivemos Israel 1, Albânia 0, Dinamarca 0, República Democrática do Congo 0, Itália, que jogou com a equipe, está jogando com a equipe sub-20. Houve uma revolução praticamente lá no, na Federação Italiana. A Itália tem jogado com a equipe sub-21, perdão, com a sua equipe sub-21 e venceu o Luxemburgo por 1-0 mais cedo. Atenção, a Argélia venceu a Holanda, hein? Por 1-0, jogo realizado na Holanda, hein? Olha a zebra da Copa aí, gente. E outro jogo, tivemos Polônia 2, Nigéria 2. E aí, às 21h45, horário de Brasília, tem Panamá e República Dominicana. E às 22h, tem Coreia do Sul e El Salvador. Amanhã, mais amistosos internacionais, tem Irã e Mali, Irlanda do Norte e Guiné, Eslovênia e Chipre, Suécia e Grécia, Espanha e Iraque. Atenção, a Espanha é uma das favoritas, hein? Outra favorita entra em campo amanhã, França contra a Costa do Marfim, Tchequia, a antiga República Tcheca, enfrentando Guatemala, e México enfrentando a Sérvia. Luciana, destacando aqui muita coisa, seleções que estão na Copa do Mundo, seleções que não estão na Copa do Mundo, e a gente já vive aí esse clima. Atenção, hein? Marrocos não estava nem aí pro Rei Júlio, só pecou Madagascar, hein? O Haiti fez 4-0 na Nova Zelândia, hein?
Pois é, são adversários aí do Brasil.
A vitória do Marrocos sobre Madagascar, eu não acho, porque eu acho que Madagascar é muito fraco, né? Uma equipe muito fraca.
O Rei Julien é bom reforço, hein?
É, sim, estava lá diante do Rei, mas o Rei ainda não entra em campo. Agora, sim, a vitória do Haiti, essa eu achei surpreendente. Nova Zelândia, a gente sabe que é aquele adepto daquele futebol feio, que, como joga a Austrália também. Então, eu acho que o Haiti realmente abre um sinal amarelo aí para o Brasil ficar mais atento em relação ao seu segundo adversário da Copa.
É isso. Bruno Mendes, tem alguma consideração final, Brunão?
Não, muitas surpresas nessa reta final. Tudo bem que ninguém vai meter pé porque a Copa do Mundo está chegando aí, mas que o pessoal abra o olho para essa primeira fase de Copa do Mundo, viu, Lu?
É isso, tem que entrar ligado.
Ah, isso é.
Isso é, né?
Porque, desde o primeiro momento.
Porque a gente viu, a gente sempre vê aí muitas zebras, né, acontecerem, né? E seleções grandes, às vezes, caírem na primeira fase. A gente espera que isso não aconteça com o Brasil, que a gente possa chegar ao Hexa.
Com certeza.
E é isso, no Mundo da Bola vai ficando por aqui. A gente está no clima de Copa e relembrando gols importantes. Vamos hoje com o gol de Roberto Dinamite, o terceiro da vitória do Brasil sobre a Polônia na Copa do Mundo de 1978, em mais uma edição do Gol Nacional. A narração é do garotinho José Carlos Araújo. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
O Gol Nacional.
No grande círculo para Batista, triplo primeiro de corpo, vai incrementar na direita, penetrou de seuzinho, lançamento foi feito, lado direito da grande área, procurou, virou-se todo, driblou para dentro, foi joia, procurou, atrasou, para Gil, limpou, atrasou, para Jorge Mendonça, vai marcar, atirou na trave, falhou a zaga, sobrou Gil, apontou, atirou, no travessão! Tá demais! E volta o Brasil, que é teimoso, com o Cerezo pela esquerda, driblou o primeiro gringo, na bola que estava na frente dele, protegeu a redonda, quase, quase o Brasil marcava o terceiro gol, Cerezo procura, cruzou pelo alto, para todo mundo, cabeceou Makulievski, a bola sobra para Dirceu, ajeitou para Batista, para a cabeçada de Jorge Mendonça, tentou Gil, dominou na coxa, dominou, lutou contra o primeiro, sobrou, Jorge Mendonça trombou contra o primeiro, atrasou Dirceu, apontou, emendou, na trave de novo, Roberto finalizou, entrou! Camisa 20.